Sandra, antes de mais nada, boa tarde, é um prazer tê-la aqui na nossa programação e falando um pouquinho mais sobre a nossa associação Anjo Azul.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Pois é, hoje a gente veio trazer mais uma grande conquista da nossa instituição. Cada vez a equipe crescendo mais e se completando.
E quais seriam essa novidade ou qual é essa novidade para a nossa comunidade, Sandra?
Lúcio, agora faz parte da nossa equipe Maria Fernanda. Ela é terapeuta ocupacional e veio para completar a nossa equipe.
O que seria, Sandra, ou você vai deixar mais para a profissional da área destacar como que funciona essa terapia ocupacional?
Para nós mães, ter uma terapeuta ocupacional é uma grande conquista. Vou deixar daí a parte técnica para ela explicar, né? Eu falo daí como mãe, como representante da associação, que é uma alegria muito grande vir uma profissional dessa área. E aí eu vou deixar a parte técnica para estar explicando para você.
Sandra, a gente estava conversando em off aqui sobre a profissional que você está trazendo aqui para a Associação Anjo Azul. Falou que até o Pedrinho, né, já foi atendido por ela, né? Esse atendimento, né, com o Pedrinho, enfim, já é conhecida de você e também da Anjo Azul de longa data, né?
Pois é, Maria Fernanda, a gente tem uma história já, né? Ela atendeu o Pedrinho muito antes de ter Anjo Azul. Ela fez palestras no Anjo Azul, né, que nós começamos, e a gente manteve contato. Manteve contato, a gente foi conversando, eu falava do desejo, né, dela vir fazer parte da equipe, ela falava também que tinha esse desejo no coração dela, e Deus realizou nosso sonho, e agora Maria Fernanda veio fazer parte da equipe.
E Sandra, a gente sabe que as dificuldades, as diferenças, as formas de tratar cada criança, cada paciente de uma forma geral, e essa oportunidade que a Anjo Azul traz hoje é uma diferença para toda a nossa região, podemos destacar dessa forma, né?
A Anjo Azul, ela é uma clínica multiprofissional, multiclínica, né? A Anjo Azul é uma clínica multidisciplinar e é o que você falou, trabalha em todos os nossos autistas, cada um com sua dificuldade, né, trabalhando com seu potencial. E é muito importante ter a equipe entrosada, né? Então, essa foi sempre o nosso objetivo, trazer a equipe para estar trabalhando em conjunto, discutindo cada dificuldade de cada autista para poder atingir, né, o seu potencial.
Sandra, outra questão também que eu gostaria de conversar com você seria as mães, os pais, os responsáveis que estão nos acompanhando agora, depois de ouvir todas essas orientações, quiserem vir aqui para Anjo Azul, como que as pessoas podem estar vindo, como que funciona toda esta possibilidade?
Entre em contato pelo telefone 996155104 ou venha presencialmente aqui, né, no fundo da Santa Casa, de frente com um portão de visitas, venham para poder conhecer nosso trabalho, tirar dúvida, saber como funciona para fazer parte da instituição, né? E a gente está esclarecendo.
Tem um trabalho também que a Anjo Azul está desenvolvendo, que é a visita às escolas. Como que funciona isso, Sandra?
Lúcio, é uma parceria que a gente tem feito, né, com as escolas, para poder orientar as mediadoras, quem acompanha, a professora, a equipe pedagógica, nossa psicóloga Kevin, né, ela faz essas visitas. Nós já fizemos, se eu não me engano, 9 visitas, completou a 10ª hoje, para poder orientar o comportamento inadequado, como prosseguir com esse autista na escola. E tem sido muito produtivo esse conjunto, né, trabalhar juntamente com as escolas. E posteriormente, depois que nós finalizarmos as visitas, a gente vai começar a fazer palestra, né, para ensinar as nossas crianças, né, a escola como que é ter um autista na comunidade.
E para a gente finalizar com você, Sandra, a gente vê que você, toda a equipe, né, de uma forma geral, a gente vê uma busca constante de melhorias, de qualidade, e a gente vê aí oportunidades e sonhos. O que há de novo para vir, né? A gente vem aqui com uma novidade, mas eu tenho certeza que isso não para por aí, né?
Lúcio, nosso próximo sonho, né, o que a gente deseja, nossa conquista, é a nossa construção. Né? Em nome de Jesus, o ano que vem, a nossa meta é essa, ir para a nossa sede própria, começar a sonhar ali do nosso espaço, porque tem ficado pequeno, você tem acompanhado, né? Nós atendemos 9 municípios e temos um levantamento ali, mais procura para fazer mais convênios, e nosso espaço físico não comporta. É impressionante a procura das instituições da região procurando a Anjosul. Toda semana a gente recebe 2 municípios, pelo menos um, com certeza, para saber como que funciona. Despertou curiosidade, né, nos municípios vizinhos. A gente fica muito feliz com isso. E, como eu te falei, está pequeno. O nosso espaço físico ficou bem apertadinho. A gente atende 9 municípios, 25 de Andirá, 26 de Santa Mariana, 83 de Bandeirantes. E os outros municípios ficou bem apertadinho o nosso espaço físico.
Por fim, não poderia deixar de fazer, né, essa pergunta. Imaginava, Sandra, chegar a um ponto desse a aproximadamente 2 anos atrás?
Lúcio, eu falo para você que eu sabia que Deus ia fazer grandes coisas. Eu falava isso, eu não sabia como que ia ser. Mas eu não imaginava que ia ser tão rápido. Eu não imaginava como seria, mas eu falava que eu sentia no meu coração que Deus ia fazer grandes coisas.
Falamos agora com a Maria Fernanda. Fala pra gente, né, dessa oportunidade que está na Anjo Azul, trabalhando com essas crianças, esses adolescentes. Você já, entre aspas, já era da casa, né? Mas agora, efetivamente, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou bandeirantense, né? Minha família é daqui, mas fazia muitos anos que eu estava fora. E quando eu conversava com a Sandra, tinha mesmo esse desejo nos nossos corações, né? Eu falei pra ela que Deus une propósitos. E agora a gente está aqui juntos nesse propósito, que é melhorar, né? Melhorar sempre as famílias, as crianças, evoluir com isso. E tem sido muito importante, principalmente porque a gente sabe que o terapeuta ocupacional é um profissional que, infelizmente, está em escassez aqui na nossa região, né? Aqui no Paraná só tem a Universidade Federal do Paraná formando terapeutas ocupacionais de modo presencial. Então, fica mais difícil mesmo. E daí veio esse desejo no meu coração de retornar para casa, né? De fazer pelas pessoas que conviveram comigo as coisas que a gente tinha planejado no coração. Então, hoje eu tô aqui no Anjo Azul, aqui em Bandeirantes é a única clínica que tem esse serviço, né? De terapia ocupacional. E é muito importante, principalmente no caso do autismo, porque o terapeuta ocupacional é o único profissional que é habilitado a trabalhar com as questões sensoriais. Né? E isso aparece muito no autismo. A maioria dos autistas tem questões sensoriais. Então, sempre vai ser indicado pelo neurologista passar pelo terapeuta ocupacional. E também a questão de quando a rotina é prejudicada. Então, se a criança ela não consegue fazer algo que ela deveria fazer sozinha, então, se alimentar, se vestir, tomar banho sozinha, essa demanda também de atividade de vida diária é a do terapeuta ocupacional. Porque a gente sempre vai procurar independência e autonomia, né? Hoje eu falo das crianças, dos adolescentes, porque é um público maior aqui da associação. Mas a Sandra também, ela abriu espaço para que eu pudesse atender de modo particular aqui. Então, no atendimento particular, eu também vou atender adultos, né, conforme a demanda. Então, assim, sempre que algo impedir a realização das atividades de vida diária, seja um acidente, um AVC, uma dor, essa pessoa, ela pode procurar o terapeuta ocupacional para estar ajudando.
E você destacou uma questão muito legal, Maria Fernanda, que há algum tempo atrás eu conversava com a Sandra, ela falou assim, eu me importo com a necessidade da pessoa puder ir ao mercado, fazer as suas compras, você lembra disso, Sandra? Eu sou bem de memória. E essas questões simples, que para a gente é tão habitual, tranquila, rotineira, que para uma pessoa muitas vezes acaba sendo complicada, né? E esse é o trabalho que você vai estar desenvolvendo.
Isso mesmo. Quando a pessoa ela quer fazer algo, ou ela pode fazer algo, mas ela não está conseguindo, a gente vai interferir nisso, a gente vai trabalhar para que sempre a pessoa seja o mais autônoma possível, né? Então, na criança, a gente também vai procurar essa independência. A gente sabe que, assim, os pais cuidam muito bem. Só que a gente também sabe que, infelizmente, pai e mãe não é para sempre. Então, a gente precisa que essa criança, ela cresça com autonomia, né? E que ela possa fazer as coisas por ela mesma. Ou que tenha alguém que seja habilitado a isso, né? Então, a gente também trabalha muito com os familiares. A gente vai fazer alguns... A gente está com alguns projetos em mente aqui para trabalhar com os familiares, para a gente conseguir dar essas orientações para que as coisas corram da melhor maneira possível.
Essa orientação, né, a família é extremamente importante, né? Devido à necessidade do autista, a família propriamente dito. E acaba, às vezes, Maria Fernanda, uma pergunta atrapalhando, tendo em vista que aquela super proteção.
Olha, depende muito do caso, mas às vezes atrapalha um pouco, porque a gente sempre fala assim que a gente não pode fazer pela criança o que ela pode fazer por ela mesma, né? Então, se a criança ela tem como fazer, a gente deve deixar ela fazer sozinha. Mas, na maioria das vezes, a família vem, assim, com uma coisa muito positiva. Então, a terapia, ela é uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana. Mas quem tá com a criança ali a maior parte do tempo, geralmente são os pais. Então, a gente faz essas orientações específicas para que eles possam dar continuidade ao que está sendo feito aqui, para que essa criança realmente evolua.
Então, portanto, vai muito da família, do paciente propriamente dito, né? Mas a importância de estar fazendo, buscar a autonomia, buscar o autoconhecimento também, né?
Com certeza. Isso é muito importante. É que a gente busque fazer pela criança só o que realmente ela não consegue, né? E ensinar ela a fazer o que ela não consegue. É claro que, assim, muitas crianças têm suas limitações, mas a gente sempre vai trabalhar para que ela faça o que for possível.
Maria Fernanda, quero agradecer a sua participação. Algo mais?
Bom, por hoje é isso. Então, eu vou estar aqui na Anjo Azul, aqui, trabalhando com as pessoas da associação, e também vou atender no particular.
Continuamos falando aqui sobre o Anjo Azul e falamos agora com a Tatiana Fumagalli. E falamos também sobre o seu trabalho, que é desenvolvido aqui na Anjo Azul. Tatiana, antes de mais nada, boa tarde. É um prazer tê-la aqui na nossa programação.
Boa tarde a todos. Aqui na Anjo Azul, eu faço parte da supervisão, né? Eu sou supervisora do ABA, que é a Análise do Comportamento Aplicada. Ou seja, eu oriento e ajudo todos os profissionais a desenvolver um trabalho melhor com as nossas crianças, né? Então, nós temos supervisões online, supervisões presenciais, para estar desenvolvendo o trabalho com os nossos autistas. Né, feito orientações desde o que aplicar, o que fazer com essas crianças. Né? Claro que cada terapeuta vai ter a sua visão como psicóloga, como terapeuta ocupacional, como fonoaudiólogo, mas dentro de um contexto geral, nós juntas ali organizamos o passo a passo da terapia em si, do dia a dia ali da sessão, dessas crianças, né? Nós temos também um software que é junto ali com a CIA do Autismo, onde fica registrado tudo que é feito com as crianças, fica registrado em forma de gráfico, em forma digital ali mesmo, o trabalho feito com eles, né? Então, se o pai precisar ver, meu filho, ele tá bem, ele tá evoluindo, o que ele fez hoje, então a gente tem tudo isso dentro desse programa e também ainda nos papéis, caso se perca algo dentro do, né, no computador.
Tatiana, você destacando, né, que essa gestão propriamente dita, né, é importante porque muitas vezes o terapeuta A, fonoaudióloga B, enfim, colocar um trabalho individual, não é assim, tem que ter uma coordenação, todos trabalham da forma que são capacitados, porém de uma linearidade muito grande, né?
Isso, exatamente. Como o nosso público, né, a nossa criança, seja a criança, adolescente, adultos que nós estamos tendo aqui, então nós precisamos ter uma linha de base, nós precisamos ter uma análise funcional do que é feito no dia a dia com eles, né? Não é chegar, eu vou sentar ali no chão, vou fazer, vou colocar um brinquedo ali, vou só ver, não, é feito todo um trabalho, é feito toda uma programação do que é aplicado, do que é feito para cada criança. E o importante é ressaltar que a criança A não vai ter a mesma demanda do que a criança B, né? Então, realmente, nós fazemos toda essa funcionalidade individual de cada criança para poder ter esse trabalho eficaz.
E por isso a importância desta gestão de um contexto geral, né? Porque cada caso é um caso, mas o trabalho tem que ser contínuo, né?
Exato, cada caso é um caso, mas precisa, né, ter essa orientação, essa supervisão dentro da parte comportamental para melhoria mesmo das nossas crianças, né?
Tatiana, algo mais que você queira acrescentar?
Não, acho que é isso mesmo e, né, nós estamos muito feliz com tudo que tem acontecido, tudo que nós estamos vivendo e principalmente com a evolução, com o feedback que os pais sempre têm nos trazido, né?